passamos ao ponto quinto e último da ordem do dia, que é os documentos de prestação de contas respeitantes ao ano de 2021. Igualmente, Sr. Presidente da Câmara, se fizer o favor, é a palavra.
Muito boa noite a todos, novamente. Esta prestação de contas, a prestação de contas relativa ao exercício 2021, como vocês compreenderão, se foi maioritariamente responsabilidade do outro executivo, nós tomamos posse, iniciamos com 6 a 8 de outubro, e por isso mesmo foi numa época já de finalização de execução de ano. Contudo, obviamente, quem tem que apresentar as contas somos nós. Irei apresentar o documento que penso que todos já terão, não é? Irei fazer uma breve, então, introdução e depois vai ficar sempre aberto ao debate. Esta prestação de contas, este exercício fica marcado por dois factos, na minha ótica, relevantes, que são, por um lado, a pandemia, por outro lado, as próprias eleições autárquicas. É um documento que incorpora, um pedido de empréstimo de 1 milhão de euros, precisamente derivado da questão e do facto relevante que indiquei das eleições autárquicas. Uma execução foi, por si só, como podem verificar, quer do lado da receita, quer do lado da despesa, bastante aquém daquilo que é exigido por lei, que são 85%, e que o segundo ano consecutivo ficou abaixo desse valor, e por isso mesmo o município incorre numa penalização e numa advertência do próprio Estado. É uma pressão de contas na qual se verifica um resultado líquido negativo de 437 mil euros, derivado essencialmente a dois aumentos de despesas de forma significativa relativa ao aumento da aquisição de bens e serviços e das transferências e subsídios concedidos. Isso acontece por aquelas duas razões e factos relevantes, pois é que eu relevei de início, da pandemia por um lado e de todos aqueles programas que foram efetuados ao longo desse período, uns bem, outros menos bem. Vocês avaliarão, porque também acompanharam esse exercício durante o ano 2021, e outras aquisições de serviços, apesar de ser um ano, também disse de relevar, a ser um ano pandémico, ao lado da despesa e da questão de serviços, foi bastante significativo, teve um aumento de 674 mil euros. Acabou por ser menos relevante o resultado negativo, porque fruto da aplicação do SNC, do Sistema de Avaliação Contabilística, já no decorrer do ano 2020, as amortizações, aquilo que são o custo de amortizações, reduziu em cerca de 520 mil euros e, por isso mesmo, o resultado acabou por se fixar em menos 417 mil euros. É também aqui de relevar que no decorrer deste ano ainda foram recepcionadas no município 4 faturas da Associação da Água da Aram de cerca de 100 mil euros, o que também veio depois aqui acrescentar a este resultado. Em súmula, estes são os grandes números, ou seja, houve aqui uma previsão bastante significativa de projetos no início do exercício de 2021, os quais se vieram a verificar pela execução que vocês têm aí o vosso documento, que ficou bastante aquém. Aliás, a execução dos golpes não chega aos 50%. Como dizia, fecha um orçamento para 2021 com muitos projetos, com muitas obras, com muitas intenções, mas depois não se teve a capacidade de facto de executar, e por isso mesmo para que acabam por ficar saldos elevados, por um lado. Como já expliquei, penso que na Assembleia do Orçamento, esses saldos depois não se podem aplicar quando são saldos financeiros, o orçamento é sempre anual. Teremos essa dificuldade. E acrescentar a isso, e apesar de voltar a ser negativo, é também bom de referir que houve, no exercício de 2021, um aumento de receita de 1,1 milhões de euros, derivado de uma transferência extraordinária do Estado, do Governo para o município, de cerca de 600 mil euros, e a receita do IRS, que foram 316 mil euros, e que no exercício de 2022, como vocês já saberão, é de valor zero. O município não vai receber nada, uma vez que foi esse a taxa indicada por contrato executivo aos serviços de finanças, e, portanto, este valor é um valor que no próximo orçamento nós vamos incorporar. Ou seja, apesar do aumento de 1,1 milhões de euros na receita, o contrato líquido acabou por ser negativo, e é tudo que me apraz estão aqui a referir. E estou disponível para vossas questões.
Obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Quem quer intervir a respeito deste ponto? Alguém? Sr. Deputado Joaquim Barroso.
Sr. Presidente, se me dispensa dos cumprimentos, e como corroborando as palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal, esta prestação de contas refere-se a um ano de mudança do Executivo. No entanto, a bancada do Partido Socialista não pode deixar de fazer algumas observações, algumas considerações e algumas questões ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Numa breve síntese dos dados do relatório de contas, anotamos os seguintes pontos. A prestação de contas apresenta um resultado líquido negativo no exercício do ano anterior, cujo valor é 436.505,22 €. Como diz o relatório, na página 1, a taxa de execução das grandes opções do plano alcançou os 49,7% em 2021, a mais baixa dos últimos 4 anos. Portanto, não chegamos à metade do previsto. Na certificação legal de contas, elaborada pelo revisor oficial de contas, página 2 do capítulo ênfases, refere o seguinte e passo a citar. No ponto 3 da nota 23.3 do anexo às demonstrações financeiras, a entidade divulga uma fraude detectada em 2021, não sou eu que o digo, é o relatório que o diz, e vou repetir, divulga uma fraude detectada em 2021 relativa aos procedimentos de contratação pública de diversas obras. A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias. Passo agora a citar a nota referida pelo ROC, ou seja, pelo revisor oficial de contas, no ponto anterior, página 71 do relatório em PDF. Após as eleições autárquicas e após tomada de posse do novo executivo camarário, surgiram 10 fornecedores de ativos fixos tangíveis a reclamar o pagamento de diversas obras que executaram até setembro de 2021. Para estas obras, não existia procedimento de contratação conforme definido no Código de Contratação Pública. Este processo foi encaminhado para o Tribunal Arbitral, que concluiu que o município deveria pagar os montantes reclamados no total de 433.843,82 €. Ou seja, se bem depreendo o que diz o relatório de contas, foram executados 433.843,82 € sem procedimento público. Esta dívida foi integralmente registada nas contas do município a 31 de dezembro de 2021. O processo foi encaminhado para o Ministério Público para os devidos efeitos. Estou a citar o revisor oficial de contas, não sei se o relatório já é público, se não será, imagino, público daqui a dias. Considerando que este Executivo tomou posse a 16 de outubro de 2021, e como o Sr. Presidente disse, a 18 de outubro iniciou funções na Câmara Municipal, quase no final do ano civil anterior, a gestão autárquica do ano 2021 pelo Executivo do Partido Socialista, em proporção ao ano civil, equivale a 20% do seu tempo. A gestão autárquica do ano 2021 pelo Executivo do Movimento Independente Pensar Cerveira, em proporção, equivale a 80% do seu tempo. A gestão de uma instituição como a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira não se altera de um dia para o outro. Portanto, naturalmente, que este Executivo não chegou à Câmara e tudo passou a ser, a funcionar conforme este Executivo assim o deseja. O orçamento de 2021 foi elaborado tendo em conta um contexto de pandemia que, infelizmente, já conhecíamos os constrangimentos desde 2020, não sendo a pandemia um fator justificativo ou uma novidade e que agora se traduza no resultado do relatório de contas que nos apresenta. O ano de 2021, como todos sabíamos, era ano de eleições autárquicas. Senhor Presidente da Câmara Municipal, os cerveirenses e a bancada do Partido Socialista bem sabem que o relatório de contas que agora nos é apresentado e esta gestão não é, na sua grande maioria, o resultado da gestão deste Executivo. E como referi há pouco, não é de um dia para o outro que se altera a dinâmica da autarquia e que a autarquia passa a funcionar à imagem deste Executivo e dos seus compromissos eleitorais. No entanto, como titular atual do cargo, não podemos deixar de perguntar: que gestão do Executivo anterior da responsabilidade do Movimento Pensar Cerveira pense foi esta? Tenho dito.
Obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barroso. Muito obrigado. Alguém, Sr. Deputado Pedro Soares?
Sr. Presidente, se me dispensa dos cumprimentos. A minha área não é contas, portanto, eu gosto muito pouco de entrar em termos técnicos de áreas que não são aquelas que eu domino. Mas há coisas que não têm a ver com se dominar a área ou não dominar a área. Tem a ver com senso comum. E diz o senso comum que os 50% de execução, ou sensivelmente 50% de execução, estão muito abaixo daquilo que era previsível. E não me venham dizer que não é pandemia. O senhor sabe quantas empresas fecharam no ano 2021 e que não vieram fazer o trabalho para a Câmara Municipal por causa do período pandémico? Sabe quantas foram? Não sabe. Mas, os senhores sabem que no final do ano 2020, aquilo que se pressupunha era que, havendo vacinas, que não houvesse novamente o período de confinamento que houve. E houve. Mas, nós já tivemos dificuldades e vamos ter dificuldades, e o Sr. Presidente vai ter essas dificuldades da mesma para executar, e quando vier o famoso PRR, porque não temos empresas para fazer o trabalho. Vou-vos dar um exemplo concreto daquilo que eu conheço. Eu gosto pouco de falar daquilo que não conheço. Um muro que foi feito na freguesia de Gondarém, em ajuda-me lá em cima. O muro que foi feito lá em cima, na Mangueiro. O senhor sabe quanto tempo eu tive para arranjar uma empresa para fazer um muro de 33 mil e qualquer coisa euros, ou 30 mil euros? Sabe quanto tempo eu tive? 6 meses. 6 meses. Portanto, acho que isto, por si só, portanto, aqui a questão, mas já agora, porque não sei porque é que não fez o exercício também de ver quando, quais eram as taxas de execução quando o Partido Socialista saiu da Câmara e quais foram as taxas de execução que o PS teve durante o tempo todo, durante o tempo todo que lá esteve, excetuando estes anos pandémicos. Porque se agora não cumprimos 85%, sempre que o movimento Pensar Cerveira assumiu a execução orçamental da Câmara, se não me falha a memória, só houve o primeiro ano que não cumpriu, foram 70 e qualquer coisa por cento, 79%, esteve sempre muito acima dos 85%. Esqueceu-se, foi-se dizer isso. Bem, em relação à questão dos... isto já está muito falado dos procedimentos ou dos não procedimentos da execução das obras. Vamos lá ver uma coisa. Se não houve procedimentos, obviamente os procedimentos têm que existir. A culpa é de alguém. Minha é que não é, com certeza absoluta. Agora, a questão essencial aqui é: a obra foi feita ou não foi feita? Fez ou não se fez a obra? Se a obra foi feita, com procedimento bem feito, com procedimento mal feito, alguém que seja responsável por isto dirá a sua justiça, e se o Ministério Público vai intervir, e acho muito bem que intervenha, vai saber quem é o responsável e porque é que não foram feitos procedimentos. Aqui a questão não é estar a dizer fraude. Mas fraude de quê? Fraude. Bem, não foi feita a obra. O Tribunal não mandou a Câmara Municipal pagar esse valor. Se mandou pagar esse valor, é porque tinha que pagar, porque a obra estava feita. Agora, os procedimentos, da maneira que foram feitos ou que não foram feitos, não sei, desconheço, não vou entrar em pormenores técnicos, porque não sei. Agora, aquilo que eu posso dizer e aquilo que eu sei é que, se alguém cometeu alguma ilegalidade, obviamente terá que responder por isso. Agora, atenção, que este valor foi pago não por obra e graça do Espírito Santo, mas porque as obras foram feitas. Para terminar, a questão do 1 milhão de euros que o Sr. Presidente disse que foi o empréstimo da Câmara. Foi, sim, senhor, e foi sempre assumido. Foi sempre assumido. Foi assumido para fazer viação rural. Porque as nossas estradas estavam uma miséria. A situação de Covas, pasma-me, porque para umas coisas a obra parou, para outras foi feito muito rápido. Também, vamos ver se os procedimentos são todos bem feitos. Também é uma coisa que ele depois, na altura própria, hei de perguntar. Espero que sim, e acredito que sim. E acredito que sim. Depois de todo este alarido, acredito que os procedimentos foram todos bem feitos, na altura própria, como deve ser, cumprido com o calendário, cumprido com a cadeira de encargos. Pronto, também espero, sinceramente, e desejo, porque é assim que deve ser. Portanto, esta questão do 1 milhão de euros não é espanto para ninguém, por uma razão muito simples. Não há, já houve, não existe candidatura alguma para se poder fazer mediação rural. Tem que ser a Câmara a suportar. Portanto, eu também não sei onde é que está aqui. A questão do resultado negativo é, como eu digo, epá, eu não sou de contas, alguém que seja de contas que interprete isso melhor que eu aí não gosto de falar exatamente, porque eu já disse isto há bocadinho. Nós, quando falamos, devemos saber aquilo que estamos a dizer, para não dizer porvices, para não utilizar outro adjetivo. Portanto, como eu não estou à vontade, como não é da minha área, para fazer uma análise cuidada daquilo que lá está, prefiro só falar na questão do senso comum. E o senso comum diz-me exatamente isto. Há uma dívida para pagar, foi executada a obra, tem que ser paga, o procedimento não está bem feito, tem que se resolver o procedimento. Há uma taxa de execução que não chega a 50%, ou que é aproximadamente 50%, por razões óbvias, e vai continuar isto, e vamos continuar a ter este problema. E cada vez mais. Porque vem aí um PRR, e não é só a Cerveira que vai fazer obras. Vem aí 13 a 14 mil milhões de euros. Não é? Que agora para Portugal, agora é que vai ser, vamos andar com isto, espero bem que sim, e que os fundos sejam bem aplicados, e que realmente se faça. E que se dê um pulo, espero, e é isso que eu desejo. Agora, não vai ser só Vila Nova de Cerveira que vai fazer obras. Quero que eu lhe dê vou-lhe dar outro exemplo para terminar. Sabe qual foi a diferença do primeiro caderno de encargos de obra para a escola para o segundo? O primeiro caderno de encargos para o segundo, sabe qual foi a diferença de valor? Quase 1 milhão de euros. Quase 1 milhão de euros. Certo? Porquê? Por uma razão muito simples. Há mais oferta, há menos empresas, e houve empresas que disseram: se não for por este valor, nós nem sequer concorremos. Mas quem define o valor é a Câmara. Não são as empresas. Ainda bem que é assim. E aquilo, a estratégia que a Câmara teve que fazer foi: retirar algumas obras do processo inicial para conseguir que houvesse empresas a fazer obras, se não tínhamos. Portanto, estas questões devem ser tratadas porque às vezes nós tentamos aqui criar aqui subterfúgios e arranjar situações menos claras onde elas não existem. Houve um problema na elaboração das candidaturas de fazer as obras. Ou se a senhora está assumido, a Câmara fez o que tinha que fazer, pagou porque a obra estava feita. Portanto, a obra foi... atenção, a Câmara Municipal é que mandou fazer a obra. É uma obra da Câmara. E foi uma obra para os cerveirenses. E as obras estão aí. Certo? Era só isto que eu queria dizer. E daqui para a frente, em relação aos procedimentos, e vamos ver a taxa de execução também para o próximo ano, porque o período de pandemia acabou, mas há muita gente que vai fazer obras. Vamos ver se vamos conseguir atingir a taxa de 85%. Espero bem, sinceramente, e desejo que assim seja.
Sr. Deputado Joaquim Barroso, quer... Ou Sr. Presidente? Sr. Presidente, faça favor.
Bom, em resposta... Boa noite, mais uma vez, peço desculpa. Em resposta aqui ao deputado Joaquim Barroso, que gestão foi esta? O reflexo da gestão que está, na minha ótica, no populatório e contas e na antecipação dessa avaliação pelos cerveirenses nas eleições autárquicas. Respondendo aqui também ao deputado Pedro Soares, não percebe da área, pronto, isso acaba por ser evidente naquilo que acabou por dizer aqui, nem percebe de contas, nem percebe de leis, pelos vistos, não é? A execução depende de dois fatores. Também é verdade que há muitas empresas que acabam por não concorrer ou que há dificuldade nessas candidaturas, mas depende exatamente de duas situações, de planeamento e depois de capacidade de interpretação contabilística e orçamental. Isso não vou explicar, que é uma questão técnica, mas depois posso explicar mais detalhadamente noutra altura, se entender. A Câmara Municipal, relativamente a estas questões interpretadas, ainda recentemente abriu dois concursos, como vocês saberão, e os dois concursos foram adjudicados. Portanto, até ver, não temos esse problema e, felizmente, que não. Relativamente ao empréstimo, pois eu por acaso assisti a Assembleia Municipal em que foi aprovado esse empréstimo de 1 milhão de euros e efetivamente, pois é que eu disse que vou deixar com os relevantes, a pandemia, não por a questão de afetar o orçamento do município, mas pela consequência que isso teve nos atos praticados pelo município e foram vários, alguns com reflexo, por exemplo, até na Santa Casa, um protocolo que eu mandei anular e que não vou estar aqui a descrever, porque também é quase ir de encontro àquilo que foi aquilo que descreveu aqui, mas nessa própria Assembleia Municipal, o anterior Presidente disse, e foi uma afirmação que até pode seguramente ser visto na gravação desta Assembleia Municipal, o próprio afirmou, depois de questionado, que todo mundo sabe que em ano eleitoral é assim que se faz. Portanto, não é uma questão de verificar. Portanto, eu não disse nada inventado, foi o próprio que afirmou naquela Assembleia Municipal. Pediu 1 milhão de euros para fazer obra e ganha eleitoral. Ponto. Foi o próprio que disse. É uma questão de consultar. Relativamente ao outro assunto, que é um assunto de facto bastante sério, e eu nem sequer na anterior Assembleia que eu podia ter feito referir isso, nem fiz, nem propalei, nem estive a discutir isso, nem sequer dei nenhuma entrevista sobre esse tema, porque não achei de facto necessário, nem acho importante de factos negativos serem relevados para a opinião pública, mas vai-me desculpar, isto não é uma questão de foi feito, não foi feito. Isto não é uma questão só de o essencial, essa obra foi feita. Isto é uma questão de legalidade. O que foi praticado é um crime. E vou passar a explicar o que aconteceu. Isto foi relevado aqui, foi relevado pela Revisora Oficial de Contas, não foi relevado pelo Executivo Municipal.
a Reserva Oficial de Contas é a mesma que estava, não foi alterado também essa técnica, portanto, ela já é a mesma que elaborou todas as certificações de contas até hoje, nos anos anteriores, e foi a própria que entendeu que isso é um facto relevante para as contas do exercício de 2021, pois é que consta. Não foi por minha vontade que relevei um fator tão negativo para a Câmara Municipal. Mas, indo ao facto, o que aconteceu? De facto, quando iniciamos funções, houve vários fornecedores e empreiteiros no total de 10. Espero, não sei se haverá mais, mas que interpelaram, de facto, o município para se efetuar o pagamento daquilo que eles tinham, de facto, executado. E manda os códigos de produção pública que todas as empreitadas superiores a 5 mil euros têm que ter, pelo menos, consulta, se for inferior a 150 mil euros, consulta a 3 entidades. E a minha posição foi que tudo que estava dentro da minha capacidade de resolução, ou seja, inferior a 5 mil euros, eu próprio iria assumir essa resolução, porque também havia, além destes 10, havia outros que tinham efetuado, de facto, o fornecimento de serviços, ou de, quer seja de obras, quer seja de outro tipo de tipologia de serviços, inferior a 5 mil euros, e eu próprio assinei essas adjudicações, porque, de facto, tinha sido feito, e estava na minha capacidade adjudicar abaixo de 5 mil euros. A lei prevê isso. Acima de 5 mil euros não prevê. Por isso mesmo, havia 3 soluções, que foi o que eu expliquei na Câmara Municipal, e expliquei, se me permite a referência também, ao deputado Aristides, porque foi o que representou esses 10 fornecedores, havia 3 opções. Uma era abrir procedimento para consultar 3 empresas, quando já se sabia aquela que tinha executado. Ou seja, eu estava a cometer um crime, abrir um procedimento, quando à partida ia consultar 3 empresas, já sabia qual é aquela que ia adjudicar. Isso é crime, por isso é que não foi feito. E depois havia 2 outras alternativas. Uma era, de facto, o Tribunal Arbitral, porque resolve a questão do pagamento, não resolve a questão do procedimento, por isso é que o Ministério Público mandou abrir foi enviado para o Ministério Público para abrir o procedimento de investigação, porque esse Tribunal Arbitral permitia aos fornecedores que estavam, de facto, no seu direito, porque isso também foi feito, foi enviado para os serviços para confirmarem se as situações tinham sido executadas ou não, por acaso havia uma que até não tinha sido, ou, dito de outra forma, uma das situações que tínhamos sido interpelado foram execuções de obras em casas particulares em ano eleitoral. Também, pronto, passa aqui o esclarecimento, que são cerca de 13 mil euros. Dos outros que, de facto, foram executadas as obras. Foi proposto, portanto, a realização, as pessoas, de facto, os empreiteiros e os fornecedores tinham o direito a receber porque executaram, senão isso também seria enriquecimento ilícito por parte do município. A minha opção seria, de facto, o Tribunal Arbitral. A terceira opção, que não queria que acontecesse, mas evidentemente se os vereadores da oposição não concordassem, porque eles próprios também tinham, na minha ótica, que concordar, já que era do tempo desse próprio executivo, mas eles também concordaram com a opção proposta. E os próprios fornecedores também, se não concordassem que isso fosse feito desta forma, também não podia ter feito. Então todos concordaram, nomeou-se, como disse, um advogado para os representar, e foi essa opção. A terceira opção, que acho que seria a mais negativa para os fornecedores, seria eles terem que meter um processo ao município para serem ressarcidos daquilo que era deles por direito, mas isso, além de não receberem logo o dinheiro, ele podia levar a 9, 10, 11 anos, não sabe, o Tribunal Administrativo é o quê, não sabe quando é que iriam receber, portanto, isto foi, digamos, com meio termo. A primeira opção era eu cometer um crime, que obviamente não ia fazer. A terceira opção era eles demorarem vários anos a receber aquilo que tinham feito. E o meio termo foi a nomear um Tribunal Arbitral para resolver o problema do pagamento. O problema do procedimento, como foi feito ou não foi feito, já é uma questão legal que não sou eu que eu vou resolver. Está esclarecido.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Sr. Deputado Joaquim Barroso, quer faça a favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, e se bem, eu não sou de contas. Eu, quando chegar ao final do mês, se não tiver dinheiro em conta para pagar aos meus funcionários, também vou dizer, olha, não sou de contas, faço o que posso. No executivo anterior, sabemos que não estava ninguém de contas, mas a verdade é que quando estamos num cargo político, podemos ter mais competências para aquela atividade. Mas temos que ter a responsabilidade de fazer o nosso melhor e de analisar os documentos e esclarecer com quem pode saber mais que nós e assessorar-nos aí para podermos falar das coisas. O senhor não o chamou, mas quase que me chama mentiroso. E eu acabei por citar apenas aquilo que diz no relatório de contas. Nem mais, nem menos. E depois, já andámos todos cá há uns anos nisto, sabemos também como é que a política às vezes infelizmente funciona e como é que a gente às vezes dá aqui a volta para dizer, opá, eu não sou de contas, eu não me meto nisto, mas a verdade é que são 400 e tal mil euros negativos em 10, 400 mil euros a dividir por 10 dá cerca de 40 mil euros em cada atividade, se fosse uma divisão direta. No entanto, também, já que andamos cá alguns anos, também devemos ir à história, também pensar nas coisas. É que já em 2015, por aí, quando se voltarmos à obra da piscina municipal, e deve-se recordar que também já aí, e fui eu aqui também que perguntei, está nas atas, que houve duas obras, trabalhos a mais, alterações em obra, os termos que todos conhecemos, e aí, modéstia à parte, sei alguma coisinha. Pouco, mas sei alguma coisinha acerca de obras e desenvolvimento. E nessas obras, deve-se recordar, já aí foram feitos mais de 300 mil euros de obra antes do contrato, antes do procedimento aberto. Ainda foi mais, inaugurou-se a piscina com a obra concluída e só depois é que se fizeram os contratos. Eu tive que fazer a pergunta de 10 formas diferentes para o Sr. Presidente, não o Dr. Rui Teixeira, mas o Sr. Presidente de então me responder, e tive que ir à síntese perguntar sim ou não. A obra foi feita com procedimento ou sem procedimento? Sim ou não? Até conseguir obter o sim que clarificava as situações. Portanto, isto não é uma situação de agora, é uma situação que vem desde o início desta gestão. Depois, podemos ainda ver outra coisa aqui, e relativamente à obra da escola, também para sermos simples, claros, diretos e objetivos. Em 2017, o Executivo fez uma apresentação pública do projeto da escola, na escola, para professores e para alunos. Andamos com mais alterações, discutiu-se, debateu-se, à exaustão, lembra-se tão bem como eu, em 2017, na campanha eleitoral, debateu-se o problema da obra da escola ao limite. Com muita pena, o Sr. Ministro da Educação de então, Tiago Brandão Rodrigues, lamentou que só Cerveira não tinha assinado o acordo de execução e sabem disso. 150 mil euros, mas estava lá o resto para fazer a obra, está muito bem disso. Mas, acima de tudo, senhor deputado, acima de tudo, em 2017, que a escola foi o grande tema, deixámos passar 4 anos para se apresentar e reformular novamente o projeto. E como o senhor deputado sabe muito bem, e eu também sei, só em 2020 é que os preços começaram efetivamente a escalar. Havia até aí um aumento da mão de obra, é verdade, havia um aumento da mão de obra na construção civil, começava-se a notar alguma escassez de mão de obra também, falo de aumento a nível salarial ou de custos e falo de escassez a nível de recursos humanos, e só em 2020 é que os preços, fruto da pandemia, e aí sim, e da escassez de materiais e do o início do aumento dos materiais considerável, é que efetivamente começou a haver. Portanto, desde 2017, para não andar mais para trás, andámos 4 anos aqui na escola para agora vermos com justificações que os preços subiram. Mais uma vez, como falámos há bocado, um problema na obra em Covas, porque o procedimento ou porque o projeto também não foi devidamente considerado e ponderado. Portanto, são aqui muitos pequenos apontamentos que se fala desde o início. E mais uma vez, Reforço, senhor deputado. Já a piscina, em 2015, salvo erro, foi feito obra durante a obra do, dois contratos que foram feitos após obra e após a inauguração. Portanto, isto não é uma justificação que foi no ano passado por causa disto, daquilo e daquilo outro. Já garanti. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Barroso.
Tem?
Agora
ainda tem tempo. Faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, os cumprimentos. Eu não quero estar aqui a entrar em grandes considerações técnicas. Ó, Sr. Deputado, vamos lá ver uma coisa. Em 2017, vamos lá falar a verdade. Ainda bem que o município de Cerveira não assinou o contrato com as escolas. O contrato com as escolas previa para Cerveira, para a escola de Cerveira, 150 mil euros. Neste momento, tem lá um investimento de 1.500 euros. Mas estamos a falar de quê? Ó, Sr. Deputado, estamos a falar de quê? Da fotografia só para ficar bem. Sabe qual é a grande diferença entre os senhores e nós? É que nós não temos partido, não temos que ficar bem na fotografia com ninguém. Eu não ouvi nada. Vamos ver. Eu estou a ouvir uma série de câmaras municipais a falarem sobre uma série de transferências de competências, que aquilo vai dar prejuízo. Eu não ouvi nada da Câmara de Cerveira. Aliás, eu não ouvi nada de Câmara nenhuma do Partido Socialista. Essa é que é a grande diferença. Nós não fazemos nada para ficar bem na fotografia. Nós o que fizemos foi para defender os interesses dos cerveirenses. E não aceitamos os 150 mil euros e não assinamos o protocolo. Que é muito bem. Tanto que nos deu razão que agora tem um investimento lá de 2.500 euros. E sabe porque é que durou mais tempo, Sr. Deputado? O senhor também, né, também percebe um bocadinho, também sabe que eu se calhar também percebo um bocadinho de obra. Pouquinho também. Sou muito pouquinho, mas se calhar também percebo qualquer coisa. Sabe porquê? Porque foi o projeto que teve uma série de evoluções. Os serviços sociais que estavam lá em cima deixaram de fazer parte. O edifício que está previsto para a escola de música não estava previsto, agora está. A passagem que está prevista agora para tapar as crianças para não andarem à chuva também não estava previsto pela primeira fase, agora também está. O senhor deputado também pode ver a evolução que teve o projeto. Portanto, estamos a falar, vamos ser sérios. Em relação à piscina, olha, não digo nada por uma razão. A piscina... Aquilo que se passou na piscina, se houvesse algo, essas ilegalidades que o senhor está a dizer, elas tinham aparecido ou tinham... Agora, se não houve, ou se o procedimento foi feito posterior, foi feito, foi pago, está pago, está resolvido. Está a perceber? Olha, quer... Bem. Ridículo é o tipo de argumentação. Isso é que é ridículo. Isso é que é ridículo, é o tipo de argumentação. E como eu disse já várias vezes, a questão da piscina, na questão da piscina e de outros assuntos, não falo, porque eu não gosto de falar daquilo que não tenho conhecimento. E quando eu não tenho conhecimento profundo, eu sei que se passaram algumas coisas na piscina, inclusive com alguns técnicos que fizeram algumas coisas que provavelmente também não deveriam ter feito. E não sou eu que vou estar aqui a dizer nada em relação a isso. Não falo, não tenho conhecimento profundo de tudo, então é melhor não falar. É aquilo que o Sr. Presidente disse. E bem, há coisas que é melhor até nem falar. Está a ver? Pronto. Agora, vamos ser sérios da maneira como abordamos. Quer a escola, quer a questão de covas. A questão de covas que me parece que não estava mal feito. O que me parece é que houve uma pessoa diferente. O que estava previsto na guia era cimento e foi agora a opção pôr em pedra, certo? Então, vamos lá ver. Não estava mal feito. Foi uma opção diferente. Então, uma opção diferente. Tem legitimidade para fazer? Tem. Tem que abrir concurso novo? Tem. As pessoas têm que esperar? Tem. Tem que esperar. Agora, a questão não é essa. Estava mal feito. Não havia uma guia que era diferente. A questão de covas, aquilo que o Sr. Presidente disse foi o que estava previsto era guias de cimento. E que optaram por guias de pedra. Portanto, houve uma alteração ao projeto inicial. Certo? Foi isso que ouvi. Pronto. Não, foi isso que eu ouvi. Se não for assim, o Sr. Presidente explica. Pronto, em relação ao resto, não vale a pena estarmos aqui a alugar muito sobre isto. A questão, só para reforçar aqui a questão da escola. Não assinamos o protocolo com o Sr. Ministro Brandão Rodrigues, fizemos muito bem. Eu não tinha nada a ver com essa história, porque eu não fazia parte do executivo, na altura não fazia parte do executivo, só fui vereador 5 meses, e durante 5 meses acho que fiz bem o meu papel. Mas se fosse eu, se fosse eu, e se fosse eu que tivesse de decidir, decidia exatamente da mesma maneira como decidiu o Sr. Presidente da Câmara. Não assinava protocolo nenhum, porque todos os outros municípios tinham verbas muito superiores a nós, e nós íamos só para a fotografia para ficar bem. E tanto temos razão, que hoje temos 2 milhões e meio de obra na escola. E na altura só íamos ter 150 mil.
Relativamente a o Sr. Deputado, quer. Como é a primeira sessão após a entrar em vigor do novo regimento, eu estou a dar um bocadinho mais. Mas o que está previsto no esquema do regimento é, conforme devem ter lido, quem apresenta a proposta inicial tem a sua intervenção, as outras partes intervêm uma vez e depois conclui quem apresentou, porque é a lógica. Apresentou, houve espaço para debate, e não estou a apontar para o Sr. Presidente, mas pode ser para qualquer membro. Quem apresenta, depois tem a versão final, porque senão... Não saímos disto.
Claro.
Portanto, já que dei ao Sr. Deputado tempo ao Sr. Deputado Joaquim Barroso, Pedro Soares, Sr. Deputado Joaquim Barroso, e depois o Sr. Presidente concluirá.
Sr. Presidente, se me dispensa dos cumprimentos, e muito, muito rápido. Como falava há pouco, quando a gente não sabe tudo, também cria uma assessoria de volta e pede explicações. E o Sr. Presidente há pouco referiu que o Sr. Deputado estava aí com algumas dúvidas a nível de lei e de procedimentos e de legalidade das coisas. Sr. Deputado, que eu saiba, tem alguns juristas na sua bancada. Portanto, também, tal como nós fazemos, também aproveita a assessoria ou aproveita a sua bancada também para trabalhar em equipa e para assessorar, para falar da questão dos procedimentos e da questão da legalidade dos procedimentos. Não é chegar aqui, naturalmente, e dizer está feito, agora é preciso pagar. Há um procedimento, estamos a falar da coisa pública, estamos a falar da gestão da coisa pública e, portanto, há procedimentos que têm que ser devidamente respeitados. Sabe também isso. Ou melhor, isso até do que eu, que já teve a oportunidade de ser vereador, como eu disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Presidente, se quiser, tem a palavra. Não vale a pena? Pronto. Sendo assim, passamos à votação deste ponto 5 da ordem do dia. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade este ponto e terminamos os pontos da ordem do dia. Antes da aprovação da ata em minuta,